Estamos numa nova temporada. Um momento de bem viver. No ar, Plenitude. Produção, Seja Barra. Apresentação, Iraci Campos.
E hoje nós estamos aqui, feliz, com o coração radiante, para um bate-papo muito especial, porque é muito bom estar com você nessas tardes gostosas que iniciam a semana, principalmente quando o assunto é bem gostoso, bem legal. Então, primeiro, agradecemos de você nos receber aí na sua salinha com a nossa convidada. Hoje nós vamos entrar em plenitude com uma amiga querida, uma amiga do coração, que já esteve aqui num bate-papo gostoso, que é a Carmen Silveira. Seja bem-vindo ao Plenitude, Carmen.
Muito feliz, estou aqui pelo convite, agradecida por comparecer mais uma vez nessa linda casa na Seja.
Ah, obrigada, obrigada pelo seu carinho. Se você não conhece a Carmen, vou falar um pouquinho dela para você. A Carmen é uma pessoa muito querida, muito especial. Ela é do CERJ, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Ela é do Conselho Diretor. Ela também faz parte do Serviço da Mediunidade e também do Evangelho Redivivo. Evangelho Redivivo, tanto no CERJ quanto na FEB. Também participa do Centro Espírita Amor e Caridade em Cabo Frio, casa gostosa e acolhedora, tivemos o prazer de estar lá. E também a Carmen é palestrante internacional, além de escritora e amiga do coração. Muito bom estar com você, Carmen. O lançamento desse livro é fantástico. Olha só, o livro que ela veio lançar aqui com a gente é A Prática da Mediunidade Espírita. E é um trabalho muito bacana em cima de todo o conteúdo que Manuel Filomeno traz pela psicografia de Divaldo Franco. E é uma parceria de Carmen Silveira e a nossa querida Marta Antunes. Carmen, como é que surgiu esse projeto na vida de você?
Bom, essa é uma história que é desconhecida da maioria das pessoas, mas que eu quero revelar para você, que com certeza nem você sabe. Tudo aconteceu quando, antes da pandemia, houve o Congresso Mundial Espírita do México, e eu fiz parte do seu grupo, porque eu tinha vindo aqui fazer a palestra, e você explicou para todo mundo que você estava fazendo um conjunto de pessoas para visitar o México, para visitar onde a Juana Inês de la Cruz tinha trabalhado. E eu me candidatei. Ah, e por isso, nós fomos ao Congresso, né, no México, e fomos fazer essas visitas. No Congresso do México, um amigo nosso em comum, ele me convidou para visitar aqueles palestrantes ilustres que estavam no outro hotel que não o nosso. E lá chegando, ele disse, olha, eu quero falar com o Rossando Klinge. Quando nós entramos naquela sala de refeição, a Marta Antunes Moura, né, minha amiga de muito tempo, me puxou pela mão e disse, Carmen, não sabia que você estava aqui. E nós começamos a conversar, e o Fabrício foi conversar com o Rossandro. E no conversa vai, conversa vem, nós chegamos à conclusão que nós duas amávamos o Manuel Filomeno de Miranda.
Que é encantador, né? Literalmente.
E cada uma de nós, pelos seus próprios motivos, além da apreciação da obra fantástica dele. E aí ela disse, Carmen, você não acha que a gente poderia talvez fazer alguma coisa sobre a obra do Manuel Filomeno de Miranda? Eu disse, olha, eu acho, mas não sei se eu posso, não sei se eu tenho competência. Não, claro. claro, vamos resolver isso. Me pegou pela mão e nós fomos até o final do saguão e encontramos o nosso querido Divaldo Pereira Franco. E ela disse, ah, Divaldo, aqui nós estamos desejosos de fazer qualquer coisa da obra do Manuel Flamengo de Miranda. Nós podemos? Ele disse, claro que podem, é uma maravilha. Aí ela disse assim, pois é, mas para isso, talvez a gente pudesse passar um tempo na mansão. Será que você nos abrigaria lá? Ele disse, olha, claro, mas isso não compete a mim. Quanto que vocês querem ir? Nós dissemos, janeiro. Logo, logo, janeiro. Aí ele disse, olha, não sei se é possível. Você liga para a mansão e resolve. Nós voltamos para as nossas casas, eu para o Rio de Janeiro e ela lá para o Palácio Central, né? Aí ela ligou para a mansão e não podia. Então, no mês de fevereiro, eles nos aceitaram e nós passamos lá uma semana naquela beleza, né, que é a estrutura da mansão do Caminho.
É uma cidade aquilo lá, né?
E nós ficamos vendo os últimos livros do Manuel Flamengo de Miranda e os últimos livros da codificação. Então, essa obra, a prática mediúnica espírita, tem somente os livros do Manuel Flamengo de Miranda e do nosso codificador. Não tem nenhum outro autor. Então, é uma obra do Manuel Flamengo de Miranda, né, e que nós fizemos uma leitura, né, para facilitar o estudo dessa obra. Então, você tem grande parcela nisso, porque se você não tivesse me convidado ou convidado a tantas pessoas que formamos um grupo, quantas pessoas éramos? 40?
50 pessoas.
Então, essas pessoas é que nós fizemos uma visita maravilhosa em vários lugares e deu um fruto desse que com certeza o mundo espiritual estava presente para nos convidar. Eu tenho que te agradecer, você nem sabia dessa história.
Nem sabia mesmo, Nossa Senhora. Foi uma viagem realmente muito gostosa, né? É poder participar daquele congresso e fazer os passos de Juana Inês de la Cruz, que realmente nos trouxe muita emoção, muito acolhimento. É uma grande mulher, né? Nossa
Isso.
Senhora. Carmen, qual a sua visão de Manuel Filomeno?
Nessa obra aqui, tem uma coisa muito interessante, porque a Marta conhecia muitas pessoas, conhece, né? Muitas pessoas na FEB. E ela teve a oportunidade de ser amiga do Peixinho e da sua esposa.
Ah, ele é um querido.
Então, a esposa do Peixinho já tinha feito algumas pequenas palestras sobre a vida do Manuel Flamengo de Miranda enquanto encarnado. E aí nós temos aqui, na introdução do livro, um relato da Ednólia Peixinho sobre a vida do Manuel Flamengo de Miranda enquanto encarnado na Bahia. Uma coisa nova, que não existe uma publicação da FEB nesse sentido.
Olha.
Então ela fez essa abertura do livro, uma coisa nova, e nós ficamos muito felizes. E depois ela trouxe a desencarnação dele, né? E no mundo espiritual, que ele se programou para estudar a obsessão e desobsessão. Não sei se você sabe, passou um tempo e um dia Chico Xavier convidou o Divaldo, porque ele precisava falar com o Divaldo, para Divaldo visitá-lo nas Minas Gerais. Lá chegando, o Chico disse, Divaldo, tem uma pessoa aqui que é meu amigo, foi trazido por Emmanuel junto com Joana de Ângeles. Ele quer falar com você. Divaldo disse, olha, eu não tenho a menor ideia de quem seja. Aí ele apresentou, este aqui é o Manuel Flamengo de Miranda, que quer conversar com você. Aí o Manuel Flamengo de Miranda se apresentou a ele, dizendo que ele tinha estudado 30 anos no mundo espiritual sobre desobsessão. E tinha feito cursos bem robustos nesta área. Mas ele precisava saber se o Divaldo gostaria de fazer uma parceria com ele para escrever algumas coisas que seriam coisas que completariam a obra de André Luiz. E Divaldo aceitou. E nos diz, Divaldo, em algumas palestras, inclusive, que ele depois foi levado com Manuel Flamengo de Miranda nos submundos do planeta, ficou lá com ele para poder ver como era exatamente o tratamento desobsessivo. Então, eu tenho muita admiração por esse espírito. Acho que foi uma coisa muito bonita esse convite que a Marta me fez para trabalhar com ela, porque ela, sendo, à época, vice-presidente da FEB, com várias obras catalogadas e livros pessoais, ela me convidou e nós conseguimos fazer essa obra, que saiu ainda na pandemia. E quando essa obra saiu, ela fez assim, um sucesso muito rápido, porque as pessoas estavam ávidas de um livro novo sobre mediunidade.
Com certeza. Então, e um conteúdo vindo de Emmanuel ali, realmente...
E aconteceu assim, em menos de um mês, a primeira edição esgotou.
Olha,
então,
que
nós estamos na quarta impressão da primeira edição. Nós continuamos na primeira edição, mas com várias impressões. O livro é um livro simples, né? Porque o nosso falar é simples. Nós trouxemos todas as obras do Manuel Flamengo de Miranda, com subsídios das obras do Codificador, mas em especial do Livro dos Médiuns.
Perfeito. Conta pra gente uma das histórias que marcou dentro desse complexo que ele traz, né? Todo esse conteúdo nos livros dele, esse estudo, esse trabalho que ele fez, mas uma história que foi forte, que marcou.
No caso, são várias histórias, mas nós vamos falar exatamente de uma história que ele nos conta que, muitas vezes, o espírito que obsedia alguém, né? Ou seja, aquele espírito impertinente, que muitas vezes tem uma certa maldade e que é um espírito atuante sobre outro, porque ele é um estudioso da mente e ele conhece as dificuldades daquela pessoa. Então ele vem nos dizendo que muitas vezes os médiuns, eles não se preocupam com este lado, porque eles acreditam que, sendo médiuns, eles não seriam obsidiados.
Tipo assim, eu sou médium, eu estou aí toda blindada. O problema é daqueles que não têm a mediunidade já afiada, né?
Isto. Então, isso
muito
é uma coisa
engana.
Que me chama muita atenção, e ele traz isso em vários livros. E ele vai dizendo que nós médios, porque nós somos médios, todos somos médios, mas ainda mais nós, né? Que temos tarefa, que fazemos a divulgação espírita, existe uma visão desse mundo antagônico, vamos dizer assim, da retaguarda, porque eles sabem das nossas dificuldades do passado e muitas vezes eles não acreditam que nós estamos sendo um pouco melhores e, através do nosso esforço, nós queremos fazer um trabalho que vai nos beneficiar, vai nos libertar das nossas sombras do passado.
Sim.
Então, a maioria dos médiuns somos médiuns de necessidade, que trazemos das outras reencarnações os nossos percalços, e através da prática mediúnica, nós, ao ajudarmos os outros, nós somos ajudados. E nós não somos aqueles médios, a maioria de nós, médios de tarefa, né? Uhum. De tarefa, assim, de conteúdo para explorar coisas muito elevadas. Nós somos aquelas formiguinhas, né? Que vamos carregando aquelas folhas grandes, pesadas, que são nossas, né? Das nossas dificuldades do passado, né? E através da prática mediúnica bem feita, nós tentamos sermos melhores, e em sendo melhores, podemos deixar um pouco de alento, de amor para aqueles espíritos que muitas vezes não sabem que desencarnaram. Eles não têm conhecimento nenhum do mundo espiritual.
Perfeito. Quantos livros de Manuel Filomeno você utilizou nesse trabalho, nessa
todos
pesquisa? Uma maravilha.
Todos. Nós temos em torno de 15 livros utilizados. O nosso livro, ele tem três partes, né? Tem essa parte introdutória da Peixotinho, que eu chamo ela de Peixotinho. Depois nós temos três outras partes. E nós dividimos de acordo com os assuntos. Nos chama muita atenção no livro duas partes que nós tentamos ampliar um pouco mais, usando, claro, o nosso querido Allan Kardec, que é a necessidade do estudo pelo médium, né?
Fantástico,
a necessidade de você ter uma reunião mediúnica com começo, meio e fim, né? E o trabalho dentro da reunião mediúnica, no sentido de você poder, durante a reunião mediúnica, saber que você tem ajuda do mundo espiritual, que trazem aqueles equipamentos todos para que a reunião seja melhor, que antes da reunião eles trazem aqueles equipamentos que limpam a sala, são utilizados pelos dialogadores, né, para que eles possam visualizar tudo que está acontecendo, mas que depois haja uma avaliação da reunião, para que todos saiam da reunião sabendo o que aconteceu. Então, nós exploramos isso, o valor do estudo do médium, e também exploramos muitas coisas do Filomeno sobre o transe mediúnico, que é uma das coisas que me fascina muito, porque ele vem explicar para nós que o transe é individual, né? Cada médium tem um tipo de transe e que vai demorar um tipo de tempo, que às vezes nós não aceitamos que demore muito em um, que seja muito rápido no outro. Então, isso é uma coisa que nós fizemos assim com detalhe no nosso livro.
Porque,
viu,
cada pessoa tem determinados problemas que não são iguais, e mesmo que sejam muito semelhantes, tem um peso completamente diferenciado entre uma pessoa e outra, de acordo com a sua bagagem, a sua capacidade. Então, como falar com o espírito, eu chamo de fazer um atendimento fraterno eles, né? Como falar com o espírito, fazer um atendimento fraterno e colocar tudo na mesma faixa de beabá. É assim, 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 pronto, tchau, foi,
não
acabou.
Não existe uma cartilha, né?
Não é uma máquina, não tem como, né? Muitas vezes a dificuldade de entender, de aceitar que já fez a sua passagem e que aquilo ali é uma oportunidade, porque a gente vê muitos espíritos chegando e dizendo, né? Deus esqueceu de mim, porque tanto que eu pedi, ele não me socorreu, Jesus não socorre ninguém, não sei o que. Falo, mas olha, o fato de você estar aqui é porque ele te ouviu, ele te atendeu, fez o socorro, olha onde você está, né? Então, é uma situação que ocorre e que cada um deles tem uma interpretação diferente, um sentimento diferente. Então, como que a gente vai colocar tudo no generalizado?
E também nós temos também que entender que cada médium, né, colabora com as suas dificuldades, né?
Com
Já
certeza.
Que esse transe mediúnico é um acoplamento de perispírito do espírito para o perispírito do médium. Então,
sim,
é uma das coisas que eu acho muito difíceis, né? Ou muito difícil da gente poder visualizar com muita clareza o que está acontecendo, porque nós não sabemos o sofrimento que o espírito traz.
Exato.
E não sabemos a bagagem mediúnica daquele médium de incorporação, aspas, né?
Exatamente.
Mas eu acho que essa é uma das coisas belas que nos mostra a imortalidade da alma, né?
Porque quando ele chega para psicofonar ali pelo médium, estão se juntando, se esbarrando e se estremecendo, gerando muitas vibrações de dois espíritos em conflito, porque aquele que é o médium, está encarnado, ele tem os conflitos pessoais dele, o outro já vem com os conflitos dele. Então, ali é uma vibração de entrosamento, de saber educar-se mediunicamente, né, para poder receber aquele irmão que está ali. É. Né?
E o nosso benfeitor, o que a gente chama do Dr. Miranda, né? Nós damos um título a ele. Ele que fala que isso que você está comentando, essa acoplagem, chama-se um choque anímico. Uhum. Ou seja, o espírito sofre, sofre, sofre. Mas pelo preparo do médium, o médium tem uma vibração um pouco melhor do que o espírito, tá certo? Porque ele se preparou, ele fez o curso e ele se prepara para a reunião. Então, a acoplagem perispiritual dos dois se dá que, às vezes, o espírito vem todo raivoso, ele tem um choque anímico da sua alma ou do seu perispírito, porque vai receber uma coisa melhorzinha do que a dele e ele não estava acostumado aqui, a ele.
Exato.
Então, por muitas vezes, aquele médium, né, que estava pacificado, ele também leva um susto de receber aquelas vibrações tão antagônicas da maneira como ele se preparou. Então eu acho isso espetacular, porque se não fosse o preparo mediúnico e se não fosse haver uma reunião mediúnica, como é que esse espírito ia se preparar, né? Ele se prepara no mundo espiritual, mas enquanto houver reunião mediúnica, enquanto houver esse transe mediúnico especializado, como esse espírito que desconhece, que tem raiva, que com certeza pode ter sido um suicida, como ele vai se aprimorar mais rapidamente do que ficar no mundo espiritual? Porque no mundo espiritual, os espíritos são mais superiores que conversam com ele, enquanto ele conversa com o médium, já existe uma proximidade de conflitos, não é como
exatamente.
Você falou, né?
Exatamente.
E ele consegue visualizar a sua situação melhor do que se estivesse junto ao Dr. Bezerra, né? Junto com esses espíritos superiores, porque a vibração é muito mais superior.
É muito fácil, né? Quando a gente dá uma psicofonia de um espírito muito mais elevado que a gente. Nossa Senhora, você fala assim, vai... Vai que o corpo é seu.
Depois
né?
Não quer mais que pare, né?
É.
Porque a sensação é tão melhor, não é?
Exato. E a gente sabe quanto é necessário esse consolo. Dentro disso, nós recebemos agora informações recentes que no Chile as igrejas foram todas fechadas. Acabaram-se qualquer tipo de igreja e foram transformadas em bares e boates. Então, eu vi vários vídeos dos ambientes ali, né? E a gente vê que isso já estava ocorrendo na Europa, em vários lugares, né? E aí o Chile explodiu com isso. É uma forma de impedir que Jesus continue de vivo, né, de querer impedir, e de aqueles praticantes das religiões sejam abafados, calados. Você acha que isso vem violentar ainda mais, trazer mais dores ainda aos espíritos que estão desencarnados, necessitando dessa comunicabilidade que existe entre nós, entre eles, e que ajuda a esclarecer?
Olha, Iraci, eu penso que isso faz parte da transição planetária.
Uhum.
Né? A transição planetária é algo que ainda não conhecemos na sua profundidade. Mas existe uma oportunidade de que todos possam, pelo seu livre-arbítrio, os desencarnados e os encarnados escolherem como agir.
Exato.
Então, quando se fecha e as pessoas aceitam, e elas que iam para a igreja, vão para os bares, para outras coisas, elas fizeram a sua opção, não é? Entretanto, eu também acredito que o mundo espiritual não é restrito. Então, aqueles espíritos que não são atendidos no Chile, com certeza vão ser atendidos em outros países. Porque não existe um lugar em que eles fiquem fechados. O mundo espiritual superior, Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, com certeza está transferindo, né, aquela prática mediúnica para outros países, como no Brasil, não é? Que, é um, que aceita,
pátria do Evangelho,
que aceita tanto esse trabalho de outros lugares. Então, eu acredito que fica mais difícil para o mundo espiritual superior, mas que tudo tem seu jeito. A gente não pode prender o espírito numa gaiola, né? O espírito, ele pensa e ele vai para o lugar que ele pensa. É uma lástima isso estar acontecendo, mas nós sabemos que está havendo a separação do joio e do trigo. O Evangelho de Jesus vai chegar para todos nós.
Com certeza. Nós vamos para um pequeno intervalo, para um chazinho gostoso. Não saia daí, voltamos já já para o segundo bloco.
Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação, Iraci Campos.